You think you know me?
Word life. But whatever
you say, time to play the game.
Sejam bem-vindos ao Cotovelo Voador, o melhor podcast sobre luta livre do mundo. Eu sou Álvaro Linto, sempre acompanhado por Thiago Dutra. Tudo bem, Thiagão?
Aí, galera!
Esse é o 12º episódio de Cotovelo Voador apresenta Cotovelando a Ruthless Aggression Era. Dessa vez vamos falar sobre o Rebellion de 2002. 12 episódios, Thiagão.
Oficialmente um ano agora, né, teoria?
Não.
Se você for pensar um por mês.
Isso
é o que já foi mais, já.
Pra ouvir essa saga e os outros episódios de eventos mais recentes, que agora já não são mais recentes, já são tipo 2014, você tem que entrar em cotovelovoador.wordpress.com e pode entrar em contato pelo e-mail cotovelovoador@gmail.com. Além disso, você pode nos seguir no Twitter em @cotovelovoador e curtir nossa página no Facebook, em facebook.com/cotovelovoador. Exatamente. Não tem como ser mais fácil. Aliás, tem pessoas nos seguindo no Facebook.
Que
pessoas que não são nossos amigos.
Gente que parou pra escutar.
Não sei se pararam pra escutar, mas curtiram a página, o que já é suficiente. Não sei se você percebeu, Thiagão, mas temos uma abertura nova. Você nem ouviu o último episódio,
lembro,
né?
Eu não lembro agora.
O que aconteceu foi, eu tinha deixado uma abertura pronta pra começar em 2003... Só que eu acabei mexendo no computador, tive um problema no computador.
Perdeu,
e eu perdi a abertura. Eu podia pegar de outro...
Baixar e pegar.
Mas já tinha outra, por que não? Então temos uma abertura nova. É isso aí. Vamos pro Rebellion? I am sad. Sad about what has taken place. Sad about the changes that have happened. Sad for those who have fallen. There has been a shift in power, a new set of rules. Unfriendly forces have taken control, and they take such pleasure in the pain of others, mocking the misery and feeding off of the failures. This is the place we are in. But I have hope. I have heard that history repeats itself. That the good things will come back to us again, if we believe and we are patient. And even when those who are the mightiest seem all but invincible, that they too can fall. I know times will be like they were. And I know through struggles that this can be overcome. We have spoken. Our strength will help them rise. I now sense the forces will be shaken. I now feel a new change is in motion. I now see an uprising is taking place, and I know it cannot be stopped. I now have hope. I know the rebellion has begun. Diga lá, Jair, o que você tem aí?
É, tipo, só dá aquela alertada básica que é um pay-per-view fora dos Estados Unidos.
Ah, sim, não se preocupa com isso.
E é assim, gente, nada acontece, tá ligado?
É sábado, 26 de outubro de 2002, uma semana após o No Mercy. Então faz uma semana do último episódio.
Então realmente nada, não tem como nada acontecer.
Aconteceu muito pouca coisa, assim, nada que avançasse alguma coisa.
Será que em 2002 os ingleses tinham noção que eles iam sair da União Europeia?
Eu acho que não. Acho que a preocupação era a Escócia, sabe? E aí os irlandeses.
Justo.
Nós estamos ao vivo na Manchester Evening News Arena em Manchester, Inglaterra, na frente de 13.416 fãs. É bom dizer que não estamos em pay-per-view, né? É, esses especiais, igual o Insurrection que a gente fez também, são transmitidos pelo Sky Box Office. Não era isso que você falou? Sky Box Home Office?
What?
Não, Home.
What?
Eles são transmitidos por uma... É um canal de TV meio de bônus, tipo, você compra HBO, você ganha HBO Plus.
Então você compra... Mas não tem... Tem o Homebox, eu acho.
Você compra os canais de esporte e você ganha esse canal que passa esses pay-per-views exclusivos da WWE, da Inglaterra. Ou seja, isso não foi transmitido nos Estados Unidos.
Ele acaba sendo lançado em 2002, então ele foi lançado em fita cassete e DVD, né?
Não.
Se apresenta fazer um fita cassete.
2002, fita cassete ainda?
Ah, sim, acho que sim.
Faz sim. É, não, faz, deve ser ainda, tá certo.
É. Michael Cole e Tess são os comentaristas da noite, e antes da transmissão oficial, Bill DeMott derrotou Shannon Moore.
Bill DeMott?
Bill DeMott é o Hugh Morris. O Gen Erection.
Só melhora, cara.
Ele era da WCW. A gente vai ver ele, acho que no Royal Rumble.
A gente vê todo mundo.
Sim, sim, ele vai aparecer. E mais recentemente ele era o treinador-chefe do NXT.
Até...
E daí ele foi demitido porque ele foi denunciado como sendo abusivo e violento e racista e preconceituoso e homofóbico.
Acho que alguém descontando a carreira dele.
E daí ele foi demitido e outra pessoa que a gente viu nesse pay-per-view se tornou o chefe da... O treinador-chefe do NXT, que é o Albert.
Uau!
É.
Uau! Cara, o mundo dá umas voltas, cara. Inacreditável. O cara que eu vi hoje, que eu falei, o que esse cara faz na vida hoje?
É.
Parabéns.
O Rebellion tem o mesmo formato do Insurrection e é um evento exclusivo da Inglaterra e, no caso, é o último Rebellion da história.
Quantos já teve antes disso? Eu honestamente não lembro seu nome.
Dois, famoso. Talvez. Deve ter conhecido em 2099. Não, não é histórico, não. Ainda eles vão continuar com o Insurrection ano que vem, em 2003, né? Tem Insurrection. E eu acho que depois disso eles já começam a fazer só
Rawls
no Reino Unido, na Inglaterra.
Faz mais sentido.
Eu tava imaginando que era um evento mais curto, tipo, uma hora e meia.
Não, um full
duas pay-per-view. Horas e meia de show.
Um full pay-per-view paradaço, cara.
É, na verdade é um pouquinho mais curtinho. É tipo uma meia hora mais curto que o pay-per-view normal, então ainda é longo.
Meia hora é tipo uma luta do Ric Flair.
Na abertura, rapidinho, dá pra ver um fã com cartaz Die Brock Die. Pra quem conhece os Simpsons, significa O Brock, O. O Sideshow Bob tatua quando ele tá saindo da cadeia. Ele tem tatuado no peito Die Bart Die.
Ah, é verdade. Quando
ele fala, não, isso é alemão. Quer dizer, Bart.
É verdade.
O palco tem diversos cartazes meio arrebentados de eventos que rolaram na Inglaterra anteriormente, só que com os nomes das lutas de hoje. Então eles têm o modelinho de eventos antigos que rolaram na Inglaterra, só que no lugar de ser original. Tem, tipo, as lutas da noite.
Nossa, sério? Eu não percebi isso.
É, bem detalhe.
É porque, tipo, pra mim, parecia muito mais aquelas... Não vou dizer que são grades, né? Mas...
É.
É como se fosse quando você...
Tipo uns andaimes.
Mano, não é isso. É, tipo... Sabe quando a parede... Parece, tipo, parede... Aquela... Ah! É tipo uma cerca que você faz com parede container, tá ligado? Parece,
sim, mas sim,
isso
sim.
De pichado, tá ligado? Pra mim era só isso.
Eu acho que tinha os panos, mas enfim, bem detalhezinho. Welcome to Rebellion! Now, due to circumstances beyond his control, the actions of Brock Lesnar, The Big Show, and the fact that his baby is due any minute, The Undertaker regretfully will not be here tonight. However, the handicap match for the WWE Championship is still on. Brock Lesnar will team with his agent, Paul Heyman, in this very ring to face Edge.
Yeah.
Should Edge pin either Brock Lesnar or Paul Heyman, then right here in Manchester, Edge will be crowned the new WWE champion.
Big night for Edge.
But that's not all. Because Rebellion is the very first SmackDown-only pay-per-view, we wanted to make it the best pay-per-view of the year. So we spared no expense. And as a part of my trade agreement with Eric Bischoff for the Big Show, I arranged to have the most entertaining Raw superstar flown here to perform for you exclusively tonight. So ladies and gentlemen, without further ado,
the five-time WCW champion, Booker T!
Stephanie McMahon abre o evento anunciando que Undertaker não está ali por ter sido atacado por Big Show e que Edge o substituirá no main event.
Então, tipo, já cortou metade da audiência desligando ali na hora, é isso?
Talvez. E que, por acordo com Eric Bischoff pela troca de Big Show, ela conseguiu que Booker T participasse aquela noite.
Então, tipo, como assim?
Se você lembra bem, no último episódio, o Big Show meio que atacou Eric Bischoff, né?
É verdade, ele meteu o louco nele.
Então, acho que o Eric Bischoff tava meio querendo se livrar do Big Show e a Stephanie se aproveitou disso e falou, ó, eu pego o Big Show. Mas você vai ter que...
liberar um talento.
É, deve ter sido uma coisa assim. Não aconteceu na...
Nunca, não foi algo televisionado.
É, a gente tá supondo isso. Uhum. Isso leva a gente pra luta número 1. Booker T versus Matt Hardy. É bom dizer também que no... logo na... nesse monólogo da Stephanie, ela fala que é o primeiro pay-per-view exclusivo do SmackDown. Não conta. Primeiro que não é um pay-per-view, pay-per-view... Segundo que não é exclusivo do SmackDown, que já tem a porra do público.
A primeira luta.
Não, não tá. Até onde eu sei, o primeiro pay-per-view exclusivo vai ser só no que vem. Tanto do Raw quanto do SmackDown. O que você achou do vídeo da abertura do Matt Hardy, que é tipo um player do...
Caraca, aquele player merda do Windows, né, que tinha antigamente. Puta. É tipo maneiro. É tipo a entrada do Morrison, quando ele ainda tava no WWE, né, que, tipo, ficava tudo em câmera lenta e tal, lenta. Tipo, eles sabem fazer uns efeitos legais.
É.
É só que, tipo, a internet naquela época é uma merda.
É, e aquele diminuindo o frame do... Aí você vê, tipo, como era a internet em 2002. Eles pensaram assim, vamos fazer parecer que é internet isso aqui. Como a gente faz? Vídeo lento.
É, tipo, tem ghost, então a imagem do cara, tipo, aparece atrás dele, às vezes, de um frame atrasado. É muito merda, cara.
É só lembrar que, né, não existe YouTube ainda nessa época, por exemplo.
Não, demorou uns bons 6 anos ainda pra essa porra.
É. Hardy começa com um teste de força, mas logo que Booker vai fazer, Matt desiste. Eles matam tempo com isso, poses e hammerlocks. Depois de um dropkick de Booker, Matt sai do ringue para enrolar mais um pouco. Quando Booker vai tentar um spinning wheel kick, Matt sai do ringue novamente. De volta pro ringue, Matt joga Booker de pescoço nas cordas, seguido por um swing neckbreaker. Booker faz seu pin maroto do corner para um 2, e Matt aplica um side effect para o mesmo resultado. Booker consegue quebrar uma das chatas submissões enrolonas de Hardy e acerta seu spinebuster. É bom dizer que mesmo essa luta sendo meio lentinha e enrolada, a plateia ama Booker T.
Sim, isso é uma coisa que eu acho maneiro, que tipo, você tem que pensar assim, quando você quer fazer uma luta de abertura boa, ou você coloca, tipo, uma galera que é legal de assistir, então, sei lá, um Rey Mysterio contra um Chavo, uma coisa rápida, que já dá uma eletrizada na galera, sim, ou uma coisa que eles tentaram fazer aqui, que começou bem, mas depois ficou chato, que você tem que pegar um face que é muito... muito empolgante, que a galera gosta, que ele tem uma personalidade boa. E você pode pegar um heel que não precisa ser, tipo, o cara que é muito mal. Ele tem que ser aquele cara meio miss, que é um cara mala, que todo mundo gosta de vaiar.
O escrotinho
que a galera gosta de vaiar. Aí você já...
boladinho.
Você já consegue colocar o público no clima do negócio.
Né. Spinning wheel kick para um 2 e Booker desvia de um diving leg drop. Booker acerta um missile drop kick, escapa de um twist of fate e acerta o bookend, mas Hardy coloca o pé na corda. Twist of fate em Booker, que escapa no 2. Booker escapa de um segundo twist of fate e acerta o scissors kick aos 12 minutos e 1 segundo para vencer. Achei meio chata e cheia de enrolação.
Sim, foi. Acho que depois de, sei lá, um terço da luta, essa enrolação.
Foi. É, nada demais. Bem nada demais. Depois da luta, Booker pega o microfone e diz que viajou até o Reino Unido pra dar ao povo o que o povo queria. E aparentemente é um spin-around. Mas ele faz um super spin-around, desliza umas voltas ali cada hora. Mas, porra...
O cara ganhou uma passagem de avião só pra rodar. Is this your idea, Stephanie? Huh? This your idea? Let me get this straight, right? Brock Lesnar and me in a handicap match for the title against Edge. That's right. Oh, no, it's not right, Stephanie. There's nothing right about it. Need I remind you that The Undertaker brutalized Brock Lesnar inside Hell in a Cell? Need I remind you that 6 days ago I got my face busted?
coffin opened by The Undertaker inside Hell in a Cell. I'm a wounded man. And now you put Brock Lesnar and me in a handicap match for the title against Edge. Realize this, Stephanie, that if Edge pins me, Edge wins the title. No, it's not right, and it's not fair. It's totally unfair. Edge can pin me and win the title?
Paul, yes. Edge can pin you and win the title. And as far as all the brutalization, well, I think you deserve it. And in terms of, you know, things being fair, Paul, I mean, was it really fair when you and Brock Lesnar broke The Undertaker's hand? Is it really fair that you are one of the very reasons why The Undertaker is not here tonight?
No, but...
You know, Paul, I'd have to say to you, I think life isn't fair. And you should know that better than anybody else. Now go get ready.
I can't. Because when I heard The Undertaker wasn't going to be here, I didn't bring my trunks, I didn't bring my boots. All I have is my suit, which is a $2,500 suit. I can't...
Well, then I guess that's $2,500 down the drain. You can compete in your suit, Paul. Now get out of my office.
You're so much like your father.
Paul Heyman invade o escritório de Stephanie McMahon para confrontá-la por fazer ele e Brock Lesnar, feridos pela Hell in a Cell, enfrentarem Edge, com a possibilidade dele fazer o pin em Heyman e ganhar o título. Steph responde que o Heyman merece.
Foda-se. Manda um foda-se.
Que a vida não é justa e que ele merece.
Se vira aí.
Luta 2. John Cena e Dawn Marie versus Billy Kidman e Torrey Wilson.
Eu gosto de chamar essa luta de... Olha onde você tem que começar.
É. Todo mundo começa por baixo. Depois da luta entre Marie e Wilson no No Mercy, a Dawn se desculpou com Torrey e prometeu encerrar sua relação com Al. Mas os dois acabaram se beijando e nada se resolveu.
Se você perdeu o último episódio, gente, vale a pena ouvir essa parte, porque é inacreditável, assim.
Eu adorei que eles reprisaram a cena deles se beijando no banheiro.
Cara,
no chuveiro com o Al Wilson de roupa.
Que merda, cara. Que merda.
E de novo, o pai da Torrey não abriu a boca. Ele não falou nada.
Não fala, o cara nunca fala nada. Ela faz toda a conversa. Não, você é um cara muito romântico. Sua paixão é muito intensa. Então o cara só agarra ela, assim.
É. É. Ainda vai durar.
É, tô vendo.
O Cena e o Kidman formaram uma dupla pro torneio pelo título de duplas, mas acabaram eliminados por Angle e Benoit. Depois disso, Cena culpou o Kidman pela derrota. Passou a fazer um novo sinal com as mãos, que é...
É um ring luz maior?
É um mega ring luz. É o Megazord dos ring luz.
Caraca! Eu tava vendo no YouTube esses dias, daí apareceu aquele o React Channel, que é do Fine Brothers.
Sim.
E daí assim, o Kids React pra desenhos antigos, né?
Aham. Uh-huh.
E eles estavam mostrando Power Rangers, né? Eu adoro Power Rangers.
Sim, quem não adora Power Rangers?
Então eles estavam mostrando o Mighty Morphin, né? Que é o original Sim. americano. Aquela porra tem 21 anos.
Tem, sim.
É, cara, é inacreditável quanto a gente é velho já.
Não vamos falar disso. Ele começou a fazer esse novo sinal com as mãos e lutou mais como um vilão ao derrotar o Billy trapaceando. Kidman retribuiu fazendo o mesmo no SmackDown antes do Rebellion, mas acabou atacado por Cena, que virou um vilão definitivo.
Uma coisa que hoje em dia nunca, nunca.
Não, jamais. Cena e Kidman começam segurando as moças para que elas não se ataquem. Cena ataca Billy pelas costas e a luta começa. John Cena mostra ser mais forte ao colocar Kidman em um vertical suplex e fazer agachamentos. A demora faz Kidman rolar para um 2. Dawn se coloca na luta, dá uns chutes em Kidman, que antecipa um tapa e coloca Torrey no combate. É bom dizer que por algum motivo essa luta é... Os homens podem lutar com as mulheres podem lutar com os homens.
É, não tem, não é aquele tag... Como é que eles chamam? Quando você tem uma tag... Só
Intergender. Assim.
Não, Intergender foi essa.
Então é uma mixed.
É a mixed. A mixed, só as mulheres podem lutar com as mulheres.
É meio bobo, não entendo porque eles fazem essas... Tipo, nada mesmo, eles não vai rolar, pelo menos em 2002, não vai rolar, tipo, uma luta real, óbvio, contra a mulher.
É.
O Lucha Underground faz isso.
Nessa época?
Não.
Atualmente.
Começou agora,
né? Tá.
Mas eles fazem isso, tem luta de homem com mulher e é muito boa. Isso é um negócio que tá rolando nas indies hoje, tá começando a rolar nas indies. Eu acho que em 2016, 2015, 2014, tá começando a aparecer.
Muito maneiro.
Então 2002, nunca.
Ele nem pensou em fazer
Nossa,
isso.
Nossa, jamais. Ele segura a Dawn no colo e permite que Torrey estapeie seu traseiro.
Obviamente.
Ela acerta um dropkick para um 2. Dawn acerta um facebuster e pela quarta vez temos o spot das divas rolando em cima de alguém. Dessa vez em cima do Kidman.
Tipo... teleguiado. Era, tinha o mesmo árbitro. Uhum. Daí dessa vez ele já tava treinado, né? Que ele começou a pular por cima. Daí do nada o Kidman entrou no ringue, assim, porque não faz sentido.
Ele comemora e eu torci pro árbitro confrontar ele. Oh, é meu? Você não tem assistido? Com o árbitro distraído tirando o Kidman do ringue, Cena acerta Wilson com um slam. Cena entra na luta contra Torrey, nocauteando o Kidman da beirada. Ele a força pra baixo e toma um soco nas bolas. Kidman entra no combate e puxa Dawn pra dentro quando ela tenta interferir. Ela tenta quebrar uma contagem após o Bulldog, mas acaba acertando Cena. Enquanto as duas brigam fora do ringue, Kidman acerta Cena com um Shining Wizard e um Shooting Star Press pra vencer aos 5 minutos e 24 segundos.
Cara, esse Shooting Star Press literalmente, tipo, quebrou o pescoço. Foi muito errado.
E o Kidman consegue fazer bem.
É, foi estranhão.
Depois da luta, a Torrey beija o Kidman.
Eu falei, caraca, precisava isso aí.
É, eu expliquei que eles são um casal da vida real, então ok.
É, eu entendo. Se tem esse conhecimento, assim, até vai, né? Mas...
é, de novo, nada de muito...
olha, foi até decente também.
É, mas como eu disse antes, o Cena é meio verde.
Aquela roupinha verde que ele tá usando.
Ele tá com uma roupa verde. Mas, assim, literalmente, ele é meio verde ainda, ele não é um puta atleta ainda. Mas daqui a pouquinho ele já vai começar a melhorar tanto no ringue quanto o personagem dele. Eu acho que tá uma semana dele ter o momento que ele vira o rapper.
Nossa.
Então ele tá assim, agora ele tá num limbo entre ele ser o mocinho, o heróizinho sem personagem que ele tinha antes, virar um vilão e daí virar o rapper que ele vai ser. Então ele tá tipo, a gente pegou ele nessa transição de 2 semanas, sabe?
Caraca, cara.
O que vai ser bom, acho que a próxima vez que a gente ver o Cena ele já vai estar Thuganomics.
Caraca, eu quero muito ver isso, porque eu acho que eu vi muito pouco disso, eu tô assistindo vídeos e tal.
É, acho que a gente vai ver. Championship. We understand joining us now in the locker room area is Edge. And Edge, I have to ask you the question. You can pin Paul Heyman. Yes, indeed, you can pin Paul Heyman. And if you do that, you would win the WWE title. Yeah, that's right. And I think that increases my chances tonight. But you know what? I can smell it. I can feel it. I can feel that electricity in the air. Tonight is a night of opportunities, like you said. And tonight, this is my first opportunity at the WWE Championship. I've wanted this ever since I was a 9-year-old kid, and I'm going to make the most of it. Now, whether I pin Brock Lesnar or that greasy, slimy, dirty scumbag, Paul Heyman, I will walk home with the championship. Now, don't get me wrong. I want The Undertaker to come back just as soon as everyone else. But the old saying goes, one man's loss is another man's gain. Well, tonight... right here in front of the Manchester chapter of the Edge Army, I will become the WWE champion. Da mesa dos comentaristas, Michael Cole entrevista Edge no telão. Ele diz que vai ser campeão, seja fazendo pin em Brock ou Heyman. E, né?
Então, que legal. Imagina que, tipo, a gente é a câmera, né?
Sim.
Daí o Edge tá conversando com a gente.
Ok.
Só que, tipo, na verdade ele tá sendo entrevistado por uma TV. Porque, tipo, ele deve estar olhando uma TV, assim.
Sim, ele tá olhando pra uma câmera.
E daí, tipo, em teoria, né? Porque, obviamente, tá só mostrando a imagem dele, né?
Uhum.
Mas, em teoria, deveria ter a imagem do Tess, do Cole, conversando com ele, assim. Tipo, ele conversando com os caras na TV. E ia ser um bagulho muito zoado.
Tá, pô, não tinha o Mark Lloyd ou alguém pra, tipo, entrevistar eles? Tipo,
ali. Traz um cara a mais, tá ligado?
Nem precisa ter o Funaki tá lá.
É, o Funaki, é verdade.
Falando no Funaki, luta 3... Crash vs. Funaki. Mike Lockwood estreou em 1989 na Bay Area Wrestling antes de passar pouco tempo na ECW e ser contratado pela WWF em 1999 como Crash Holly, primo de Hardcore Holly. Ele ficou a maior parte do tempo na divisão Hardcore, onde instaurou a regra 24/7 e na divisão dos pesos leves. Antes da luta, o Funaki faz seu bordão. I'm Funaki, SmackDown, number one announcer. E a plateia ama o Funaki. É um personagem que deu certo.
É maneiro. É um bom estereótipo.
Os dois começam trocando takedowns e Funaki estende sua mão, mas Crash estapeia. Crash para a luta para tirar uma faixa de mestre de artes marciais e amarrar na própria testa.
Eu não entendi. O que eles achavam que ele ia fazer quando ele enfiou a mão na calça?
Tocar uma punheta?
Wanka!
Ele zumba de artes marciais e toma um chute na cara.
Ah, cara, tem que ir.
Depois de uma sequência de arm drags e drop kicks, Crush implora e oferece sua mão, mas Funaki o ataca. Na beirada do ringue, Crush dá uma cotovelada na cabeça do japonês. Crush acerta um sidewalk slam para um 2 e segura as cordas para escapar de um drop kick. Bulldog em Crush e a plateia está em silêncio. Crush está de 4 e Funaki meio que acerta um drop kick para um 2. Eles trocam roll-ups e Funaki consegue vencer aos 5 minutos e 37 segundos.
Bom, foi uma boa luta.
Foi interessante.
E é isso aqui.
E o Crash é hilário.
Realmente, a atuação dele no ringue é muito boa.
É, mas assim, a luta em si... foi legal, foi boa, mas... assim, quando... o fim... que porra foi aquele final? Foi um final, um roll-up do nada e acabou.
É, acho que teve um bocado de roll-ups estranhos nesse pay-per-view.
É. Bom, se gostamos do Crash...
sinta que não tem mais.
Essa é a última vez que veremos Crash Holly.
Caraca.
Depois do Rebellion, ele continua a lutar no Velocity, que é o programa B do SmackDown. No começo de 2003, ele se aliaria a Matt Hardy como seguidor da Mattitude, mas seria demitido em junho. E a gente nunca vai ver essa parceria. Holly depois iria para TNA e lutaria nas independentes como Mad Mikey. Em 6 de novembro de 2003... pouco mais de um ano depois do Rebellion, e 5 dias depois de sua última luta, Mike Lockwood seria encontrado morto na casa do Steve Richards, aos 32 anos. Lockwood, que havia acabado de receber os papéis do seu divórcio, sufocou no próprio vômito ao lado de garrafas de bebida e carisprodol, o que é um relaxante muscular. Oficialmente, sua morte foi considerada um suicídio.
É.
E a segunda vez que rola isso, né? Mr. Perfect, depois que ele foi embora, um ano depois ele morreu. E aqui agora o Crash, daqui a um ano ele tá morto.
Praticamente foi uma maldição, né?
Né? É. E é uma pena, porque a gente não viu nada do Crash,
não.
Né?
Não, é que ele foi muito grande realmente na Atitude Era.
É, como campeão hardcore, ele é pelo menos um dos recordistas de título. E é uma pena, porque ele é bem engraçado, ele é um lutador muito engraçado.
Ele é primo do...
é, na história ele é primo do Hardcore Holly, mas... e da Molly Holly. Mas isso, na vida real, não.
Whatever,
não.
Né?
É. Bom, que chato, né?
É meio triste, né? Tipo, o cara faz um cameo aí rapidinho na história e...
né? Então, e daqui a um ano ele tá morto.
Luta livre é um bagulho... qual que é?
Não 32 tenho... anos,
32
cara.
32 anos. Não tem um documentário recente sobre... que, acho que é tipo The Dark History of Wrestling. Eu acho que eu vi esses dias tipo a chamada, né? Nunca assisti. Mas que ele conta
esse negócio. De cabeça assim, não lembro não.
Dá uma corrida atrás depois pra... fala pra galera.
Beleza.
Jamie, these people here in Manchester really smell. Can't wait to get the hell out of here.
Yeah, me too, baby. Because these women here, they don't compare nothing to you, girl.
Oh,
you know
baby.
What? They even got these hairs going under their arms.
Yeah.
These UK people, they ain't nothing but trash, baby.
No, so let's say we beat up Rey Mysterio, beat up Tajiri, and please, can we get the hell out of here?
Oh, that's right. Back to God's country, West Virginia.
Oh, West Virginia.
Where the people are normal, baby.
Nos bastidores, Nidia e Jamie Noble insultam os britânicos. Ela fala que o segurança tava fedendo.
É foda. Quando o cara tem a fama de trailer trash e fala que os outros fedem, é tipo, whatever, tá ligado?
Imagina o coitado do segurança. Eu tava só lá, não me avisaram que eu me xingava. Eu tava só, tipo, guardando ali a porta.
Se o cara é britânico, ele nem liga. Tá.
E também nos bastidores, Rey Mysterio ajeita sua máscara e funga pra câmera.
Que porra, mano?
Que foi aquilo?
Que merda.
Primeiro que ele já começa focando na acne das costas dele.
Ah, puta, não percebi isso aí, não.
E daí vira pra ele ajustando a máscara e fazendo...
mas vai sair da jaula o cara, velho.
O moço vai sair da jaula. Isso leva a gente para a luta de número 4. Jamie Noble, acompanhado pela Nidia, defendendo o título dos pesos leves contra Tajiri e Rey Mysterio em uma luta de eliminação. E o Rey tá usando uma touquinha, um gorrinho.
Um gorrinho. E a roupa dele é meio Homem-Aranha, né? Acho que é intencional.
É. O Rey sempre tenta colocar um negocinho de super-herói nas roupas dele, sempre que ele pode. No WrestleMania 25, ele tava de Coringa.
Ah, é?
É.
Olha só.
Mas enfim, por que você vai usar uma touquinha se tá de máscara?
Não faz sentido, né? Principalmente porque eu tenho certeza que a touca desliza muito fácil quando você na máscara, porque é lisa pra caralho.
Mas assim, tem que vender touquinha, né?
Tem que ter um merchandise.
Tem que ter um merchandise.
Isso aí, sem falar que ninguém vai usar. Você conhece os ingleses, ninguém vai usar uma máscara, então a touca é melhor, né?
Antes que o Ray entre no ringue, toma um chute de Noble, o que obriga o combate a começar entre Noble e Tajiri. Logo, com os dois fora do ringue, Ray lhes aplica uma corkscrew plancha. No ringue, eles tentam evitar a fórmula Triple Threat de dois dentro e um fora. Tajiri quebra uma queda após um Northern Line Suplex de Noble e Ray e acerta os dois com cotovelos das cordas. Depois, o japonês acerta um dropkick em Noble no corner e prende Mistério na tarântula. Noble o ajuda com um dropkick em Ray enquanto a tarântula está presa. Depois de uma Tiger Bomb, Tajiri é eliminado por Noble.
E tipo, a luta... Foi a melhor luta da noite, 10 pontos, tá ligado?
Eu amo o Tajiri.
Muito bom, cara.
Ele é muito bom. Eu acho que os três nessa luta são muito bons.
Não, realmente, que nem você falou, eles quebraram totalmente a forma que a gente tem da Triple Threat. Então foi um bagulho... Foi isso o quê? 3 minutos? 3 minutos de pura velocidade e você conseguir entender tudo que eles estavam fazendo.
Sim, deu pra ver que eles também estavam criando coisas ali pra envolver os três ao mesmo tempo. Tipo, colocar o Mistério fazendo aquele bulldog, aquele wheelbarrow bulldog, que ele coloca as pernas na cintura do outro.
Ah, sim.
E deu um chute ao mesmo tempo no Tajiri. É. Então, assim, eles tentaram transformar essa luta em uma triple threat mesmo e não, tipo, ok, a gente vai lutar enquanto você espera lá fora, daí eu saio, entra o outro e fica nisso. E eu acho que o Tajiri foi eliminado muito cedo.
Mas ele só foi eliminado muito cedo porque eu tenho certeza que eles não conseguiam pensar, tipo, mais coisas pra fazer usando esse esquema.
É, acho que até por isso que fizeram de eliminação, né?
É, com certeza.
Porque não vejo muito sentido em fazer uma outra de eliminação. Nossa. Bota os três.
É, realmente, eliminação por título não...
Ray reverte uma Tiger Bomb e um Frankensteiner para um 2. Ray tenta uma Hurricane Runner do corner, mas é vez de Noble reverter em uma Power Bomb. Enquanto Noble ataca o braço de Ray, grita: "What's my name?"
O cara acha que gladiador saiu quando? Porra, é essa aí.
E o Tess responde: "Germinou!
Germinou!
E a plateia responde com: "Huaya! Huaya! Huaya!" Noble prende um Hammerlock enquanto Tess pergunta se realmente existe um país chamado Wells, o país de Gales. Perguntando se não existe algum lugar chamado Golfinhos e Tubarões. Caramba. Já que o Wells parece whales, baleias.
Cara, é um comédia mesmo, né?
Eu acho que eu tô começando a gostar do comediante Tess.
Parece aquele seu tio maluco.
É. Parece, o personagem do Tess é um idiota.
Realmente.
É um simplório.
É um joke total.
Noble prende um Hammerlock reverso e o árbitro se esforça pra mostrar que um dos ombros do mexicano não está na lona pra contar. Ray reverte uma electric chair em um torneiro de DDT. Depois, acerta um flapjack e um springboard leg drop. Mistério acerta o Cold Red, mas Nidia distrai o árbitro. Antes de um 619, Nidia puxa a perna de Ray, que cai, e depois escapa da contagem de uma Tiger Bomb. Com Nidia puxando a mão de Noble, Ray toma um roll-up aos 12 minutos e 47 segundos.
Não entendi porra nenhuma desse final aí.
É. De novo, a Nidia e o Noble envolvidos num final que não dá pra entender direito.
Só porque eles fazem, tipo, do lado errado da câmera, tá ligado? Eles já deviam saber disso.
Não, talvez eles fizeram do lado certo e não deu certo também. É, acho que eles têm que, sabe... Vamos fazer a Ninja interferir? Beleza. Não faz ela interferir ajudando o Noble em um roll-up.
É, porque realmente isso é muito complicado.
É.
De executar direito.
Bota ela pra dar um tapa em alguém. Uma coisa assim. Senão não tem necessidade. Ainda campeão dos pesos leves, Jamie Noble. Depois da luta... Noble e Nidia tomam um 6-9 do Ray, que segundo Michael Cole é um 12-2-18.
Que é idiota, porque isso é um prefixo de número e não sei se essa porra, tá ligado?
Deixa as piadas pro Tesco, você não tem o dom.
Bota pros boy band aí, tá de bom.
Mas ótima luta, gostei bastante.
Ficou bom, com provavelmente uma... bem lá em cima pra melhor da noite.
É, eu acho que se eles tivessem feito uma triple thread pura, com o Tajiri até o fim, eles podiam ter dispensado a ajuda da Nidia num cagado final e eu acho que ia ficar mais legal.
Ia ficar porra. Vocês conseguissem fazer a luta por quanto? 12 minutos?
12 minutos.
Vocês conseguissem fazer 12 minutos essa porra, ia ficar muito impressionado.
É, mas foi muito boa, gostei bastante. What part of this don't you understand? Gosh! I'm the captain of this team. I'm the leader.
And that's why we're the WWE Tag Team Champions in the first place. Let me explain this to you in terms that even you can understand, okay? You and me, our alliance is like the United States of America and England. Whoa, 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 whoa. I'm Canadian. It's all part of the Commonwealth. Come on! The point is, you're good, but you're not quite the best. I'm American, and I'm the best. Therefore, you follow my lead, and we'll be just fine. Okay? So you think you are the team captain? Yes. Who won at Unforgiven? Who won at Unforgiven? Who beat you on SmackDown? Who beat you on SmackDown? That proves that I am the better wrestler, which makes me the team captain. Hold on a second there, Benoit. Don't get yourself in an uproar. Everyone knows you cheated at Unforgiven and on SmackDown. And winners never cheat. And cheaters never win. But you know what? You fit in quite nicely here in England.
I think so.
With your bad teeth and all. Oh, you're just too funny, Kurt. You know what? You're damn lucky Stephanie's stipulation suspension is in effect tonight. Because if it wasn't, I'd kick your ass right here, right now.
Oh, is that so?
Yeah, you're damn right. Listen, we've got to defend these WWE tag team titles tonight. So you just follow my lead, and we'll be just fine. You kick my ass. Well, you got it all wrong, pal. Because it'd be me kicking your ass. Oh, it's true. It's bloody freaking damn true.
Chris Benoit e Kurt Angle estão nos bastidores e dá pra ver o microfone boom no alto da imagem.
Puta, não percebi. Ai, que vacilo.
Mas é só um pouco e depois os caras percebem, né? Eles discutem sobre quem é o capitão da dupla e, como sempre, lembramos que Benoit não era dos melhores no microfone.
É, não manja muito a conversa.
Ele tentava falar, quem ganhou no No Mercy? Quem ganhou no No Mercy?
Quem ganhou no Mercy?
Quem ganhou no SmackDown? Quem ganhou no SmackDown? Sabe, cara, você é um assassino.
Encara de seu personagem.
Eu não queria, eu não lembrei, na hora que eu falei isso, eu não pensei no, na realidade, mas tudo bem.
Eu penso toda hora, desculpa.
Eu não pensei que ele realmente é um assassino. Mas, sabe, o seu personagem é um... Cara, é muito ruim, porque é isso mesmo. O personagem foi um assassino frio, sabe, calculista, que luta tecnicamente. Você não precisa fazer piadinha, você não precisa ficar cantando. Só, sabe,
faz... Fala. Cold facts, não, eu ganhei no Mercy, eu ganhei de você.
Não precisa cantar, cara. Porque ele cantou.
É, porra, deixa o Kurt Angle fazer a piada lá, o personagem dele é a piada.
É, o Kurt Angle que é o engraçadinho, que é o que não se toca, que ele é bobão.
Mas eu acho maneiro esse esquema de a rivalidade, tipo, porque eles são obrigados a lutar junto, mas eles querem, um quer se mostrar sempre melhor que o outro. Porque você realmente... Tudo bem, nesse tipo de show você sabe que nada vai acontecer, porque na Inglaterra...
É, então, ninguém vai perder
ninguém vai perder um título. Mas num Raw, num SmackDown, num pay-per-view mesmo, você nunca sabe o que vai acontecer, porque eles podem virar as costas pro outro do nada. Pelo menos nesse estado que tá a relação da dupla. Então é maneiro.
Hello, ladies!
Luta 5, Val Venis e Chuck Palumbo versus Devon e Ron Simmons.
A luta dos esquecidos.
Pois é, o Chuck sem o Billy. Depois que a WWE começou a forçar o fato de que os dois não eram gays, o Billy acabou lesionando o ombro e vai ficar de fora por alguns meses. A dupla de Devon e Simmons foi formada no torneio de duplas, já que o Batista abandonou o Devon e, aparentemente, lutadores negros na WWE devem sempre se unir.
Brothers Unite!
Mesmo a APA e os Dudleys sendo rivais eternos, né?
É verdade, meio idiota.
E você percebeu que o Devon não tem mais o personagem do pastor?
É,
tirando
então,
a música. A música ainda continua, mas ele não tem mais a roupa do pastor, nem nada.
Mas a camiseta dele ainda era...
Acho que é o único merchandise Brady que ele tem.
É, foda-se.
E ele não vai lutar sem camisa, porque...
não tá muito.
Não tá muito em forma. Assim, a gente tá alguns... Eu acho que semanas de reunir os Dudleys. Dudleys? The Dudleys? Acho que tem algumas semanas de renovar? De reunir os Dudleys de novo.
Não tem... Tipo... Já fizeram isso antes, já quebraram eles antes. E, cara...
E não deu certo.
Eles não conseguem, tipo, não é que não conseguem. Não tem ideia, uma ideia boa. Tá,
eles até tentaram com o Bubba Ray no Raw, mas ele tinha lesão atrás de lesão, não deu certo. E o Devon aqui, tipo, eles tentaram um personagem e...
Não encaixou,
não conseguiram. E eu achei... E o Batista, que era assistente dele, durou um mês, sabe?
Por que o Batista foi embora mesmo? Não lembro agora.
Não teve um motivo. Um dia o Batista atacou o Devon e foi embora... E nos últimos tempos começou a passar uns vídeos dele no Raw. Então ele vai pro Raw também.
Ah, tá. Ah, a gente já sabe o que tá... evoluindo essa questão.
Antes do sino, Simmons e Devon atacam os oponentes. Palumbo e Simmons começam, com Chucky revertendo um abdominal stretch em um slam. Com Val e Devon na luta, Val acerta um side slam para um 2, com o pin sendo quebrado por Simmons. Val acerta um butterfly suplex, mas toma um spinebuster de Simmons. Ron prende Val em um chinlock do lado das cordas, mas Val não quebra para eles combinarem o resto da luta. Depois de Val ser dominado por um tempo, Chuck entra no combate e, por algum motivo, a plateia grita quando ele dá um soco.
É. Eu acho que o pessoal tava precisando acordar, daí alguém... Mano,
vamos, vai. Vamos nele.
Ele tá rodando ali mesmo.
O fim é todo errado. Chuck se distrai com Simmons e Devon rola em um schoolboy, expondo sua bunda e conseguindo a vitória aos 4 minutos e 9 segundos. Ninguém reage.
Também é um grande foda-se.
Foi nada isso aqui. Não tem história, não tem personagem.
O que aconteceu ali?
Nem não aconteceu muita coisa, não. Só o Valvinis que fez um butterfly suplex bonito, mas fora isso...
Aquilo... Qual que é o chicken wing? É o que você segura a perna do cara, né?
Não, o chicken wing é o...
Ah, é o que é verdade, quando você prende nas costas.
Isso.
At Rebellion, and joining us live in the locker room area, Eddie and Chavo Guerrero. And tonight, guys, it is a huge night for you guys at Rebellion tonight.
Simón que sí, vato. Ese, ¿sabes qué, Holmes? ¿Sabes qué? You know what, man? We got to make sure, man, that we tell the familia about this trip.
We do, bro.
Simón, ese, man. I mean, everywhere we've been, ese, the people have treated us, pero a todo dar, I mean, they've been
like
nice.
Gold, bro, like gold.
Simón, ese, they're very
like gold.
Friendly, ese, vato. And you know what, man? When we go home, ese, we got to tell Grandma, make sure that she makes it down here to Germany.
That's right, man.
Simón, ese, vato.
Germany?
Yeah.
No, man. We're like in Ireland, bro. Or
Germany, Scotland, Ireland, or United States, whatever, Holmes. It's not as good as Mexico.
It's not.
The Mexican. Somos lo mejor, man. We're the best.
We're the best, bro.
Simón,
viva la raza, ese.
Que viva la raza, que viva Mexico.
Hey, you remember the Alamo? Of course we remember the Alamo.
Of course, ese.
We won, ese. Michael Cole, do you remember the Alamo?
Yeah, I remember the Alamo.
No,
Chavo.
You don't, because you lost.
Loser.
You're a loser.
Loser. Hey, guys, you guys seem real confident tonight that you're going to take out Angle and Benoit.
Hey, if you looked like us, if you wrestled as good as us, wouldn't you be confident too, Michael?
Simón, vato.
That's right.
I mean, come on, vato. Look at us. Somos Chicanos. We're Mexican, vato, loco.
Bro, I can't wait to get home. To see la familia, to see the family, to see the celebration that they're making for us right now. Because I know, and you know, and Michael knows, and Taz knows, and all the fans know that we're coming home with the WWE
tag team champions.
That's right, Vato. You know what? I can't wait to see it.
What?
Grandma says she's cooking up a nice celebration dinner. I mean, she's making the tortillas nice and warm.
I can't wait to see it. You know what? I haven't had a good enchilada since I've been in this country.
No, all the food here sucks. The biscuits or the crumpets and the tea.
Even the tea sucks, bro.
Simone, the fish and chips. I mean, what is that, Holmes? Even the English muffins suck here.
They don't even refry their beans here, S.A.
We're going to get home, have some enchiladas, and have ourselves some real food.
That's right, bro. And you know what? While Angle and Benoit are worried about who's going to be the captain of their team, we're going to be worrying about what kind of polish to use on our new belts, S.A.
I'll polish yours and you polish mine,
Holmes. You got it, bro.
Simone!
You know what? We need to get out of this country, bro. They talk kind of funny here, don't they?
They sure do, Holmes.
Let's go home where we can speak some proper English, bro.
Yeah.
Come on, let's go.
Nos bastidores, Ed e Chavo Guerreiro elogiam onde estão, tendo sido bem tratados por todos, e dizem estar na Alemanha, Irlanda, Escócia, qualquer lugar, o que a plateia vai, para dizer que nada é igual ao México. Eles levantam a ideia de superioridade mexicana e que ninguém compra, talvez porque a Inglaterra não faça fronteira com o México. Então acho que ninguém liga muito pra esse negócio que eles estão falando.
Cara, isso é tipo... Imagine Trump there, tá ligado?
Ah, tô louco!
E eles passam tipo... 3 minutos nessa promo, que é uma bola!
É, falando vato louco, Holmes...
E é uma loucura que toda vez que o Ed fala, ele tem que falar de novo, porque ele tem que traduzir parte do que ele tá falando.
É, nada de muito interessante também. Luta 6, Rikishi versus Albert, em uma luta onde o perdedor deve beijar a bunda do vencedor. A famosa Kiss Me Arse.
Tem a lendária partida do Reino Unido.
Um professor de inglês e matemática para crianças com problemas de comportamento e surdas, Matt Bloom começou a lutar em 1997 após ser treinado por Killer Kowalski, lendário lutador e treinador, que também treinou o Triple H, por exemplo.
Uhum.
Depois de pouco tempo na World Wrestling All Stars, Bloom foi contratado pela WWF, passando um tempo no território de desenvolvimento. Ele foi colocado no elenco principal em abril de 99, como tatuador pessoal de Dross, no trio com ele e Ki, o traficante pessoal de Dross.
Ok.
Ele usava o nome de Prince Albert, que é um tipo de piercing peniano.
Ah!
Então a ideia é que ele parece uma piroca.
Cara, tá ligado? Que merda! É uma referência muito obscura, assim, tá ligado?
Em 2000, agora como Albert, ele formou uma dupla com Test e Trish Stratus como Valet. A TNA se separou e ele formou o X-Factor com Justin Credible e X-Pac.
Nossa, que companhia.
É. Depois de uma lesão, Albert formou uma dupla com Scotty Too Hotty no fim de 2001, utilizando o apelido de Hip Hop Hippo, o hipopótamo do hip hop.
Que triste.
Em abril de 2002, a dupla se separou quando Albert traiu Scotty. Desde então, ele tá passando tempo lá no Velocity. Então ele nem aparece no SmackDown.
Não, tá.
As I'm walking down that ramp and I'm looking around at all you people, I know what you're thinking. And you're all right. That man is wicked sexy.
Exactly what you said during the break, Cole. Albert's sexy.
And ladies, in case you were wondering, and I know you were, all this hair is 100% El Natural.
I wasn't really wondering.
So no implants as far as the hair
and
goes.
And Rikishi, tonight, when I beat you, and I will beat you, you will be kissing my hairy ass.
Antes da luta, Albert pega o microfone, diz que sabe que todos o acham sexy e que seu cabelo é natural. E que ele fará Rikishi beijar sua bunda cabeluda.
Cara, realmente é um deleite. O cara é muito diferente.
Você ficou chocado com ele, né?
Não é nem que o cara é peludo, tá ligado? Tipo, isso é ok, tá ligado? Tanto que, tipo, Ele depila a perna dele, né? Tipo,
ele tem tatuagem na perna.
Ele só, tipo, deixa aqui pro personagem mesmo. É um mesmo.
Senhor pelo.
Mas, tipo, aqui não, o cara não pode ter tudo aquilo de piercing de verdade, velho.
Então, eu não sei se é de verdade ou não.
Impossível.
Sabe como fazer uma action figure dele?
Como?
Você pega um vibrador. Lambuza esse vibrador de cola e passa pelo chão da sua casa.
Se tiver um cachorro, né?
Não precisa nem ter cachorro. Só ver o que eu vim de pelo nessa porra. Esse é o Albert.
Tem que ser aquele vibrador com bolinha, né? Pra ser os pires.
Vibrador em braille. O cara é um vibrador em braille.
Você tá com a orelha nele. Tem um texto lá pra te seduzir.
É. A luta começa com Cole dizendo que há muita carne no ringue.
Realmente é uma galera bem pesada.
Começamos com chinlocks e nenhum dos dois conseguindo derrubar o outro com shoulder tackles. Correndo nas cordas, Albert dá de cara com a bunda de Rikishi e foge do ringue. Albert faz exatamente o que a plateia está implorando e os xinga, mandando calarem a boca. Os dois trocam headbutts e enquanto o árbitro se distrai com Rikishi, Albert arranca a proteção do corner.
Ele arrancou mesmo?
Arrancou.
Eles usaram isso?
Usaram, porque um Irish Whip e Rikishi dá de costas no metal.
Nossa!
Seguido de um Stinger Splash. Ele usa as cordas para forçar um chinlock enquanto o árbitro não vê. Os dois se nocauteiam com uma clothesline dupla, Rikishi acerta um Samoan Drop e um DDT. Parabéns pro Rikishi, né? Tá bom que foi um Samoan Drop bem baixinho, mas, porra.
Não, foi bom.
O cara é um vibrador grande.
Ele não é tão pesado quanto o Rikishi, né?
É, mas ainda assim é impressionante. Albert responde com um bicycle kick. Albert tenta um Stinger Splash, mas acerta o corner exposto. Toma um Savate Kick e um Rump Shaker, que é o finisher adotado do Yokozuna. Rikishi vence aos 7 minutos e 17 segundos.
Nossa, 7 minutos? Eu achei que foi tão mais rápido.
É, eu gostei.
É, então, eu achei maneiro, tá ligado? Foi...
Eu gosto bastante do Albert. A gente vai ver bastante coisa do Albert, acredite ou não.
Legal, legal.
Tipo, é WrestleMania. Mas, depois de um tempo, ele vai ser demitido e ele vai pro Japão. E ele vai ficar bem melhor depois do Japão.
Ah, é? Olha só.
Albert tenta fugir e Rikishi pega o microfone pra lembrá-lo de sua obrigação. O árbitro Jimmy Cordeiras pega o microfone, do nada, e diz que o Albert tem que voltar ao ringue e beijar a bunda de Kishi ou será suspenso indefinidamente sem pagamento.
Meteu, desceu a pica lá, sendo que nem tem a pica pra descer.
Então, o Cole meio que fala, não, a Stephanie deve ter avisado pra ele. Mas tipo... Custava fazer a Stephanie aparecer no palco? Ela tá lá!
Tá lá, é verdade. Para.
Ele implora e, ao invés de beijar, soca as bolas do Samoano. Depois, acerta uma baldo bomb, ele vai dar sua Sting Face, mas o Rikishi soca as bolas em retorno e acerta a sua própria Sting Face.
Muito soco nas bolas.
Muito soco nas bolas. E, meu Deus, isso não acaba! O Rikishi pega o microfone e diz que tem que dançar e fazer uma surpresa. Ele faz Cole e Tess irem até o ringue pra dançar com ele. Tess só aceita se o Tony Timmel, o locutor, também o fizer. E todos dançam no ringue.
É um treat pra plateia, né?
Porra, quanto tempo durou essa merda?
Durou.
Desde a luta, desde a promo do Albert até todo mundo dançando. Durou um tempo, porra.
Porra, foi...
Deve ter sido pelo menos uns 15 minutos. Mas eu gostei da luta.
Não, a luta foi boa. Eu achei bem maneiro.
Eu não sou lá muito fã do Rikishi, mas eu gostei bastante do Albert. E acho que, sei lá, gostei. Você tinha tudo pra ser nada.
É, verdade. Quando ele apareceu, eu falei, que porra é essa?
Quem é esse cara, né?
Mas, tipo, é maneiro. Ele falando é maneiro, porque ele tem uma voz boa.
É, conversando com a promo que ele fez no começo não foi ruim,
não. Não foi ruim, é verdade.
Não foi uma puta promo, mas foi ok, assim, foi competente.
Realmente, o Rikishi tava melhor que o normal dele, assim, que não é muita coisa.
Uhum.
E eu acho que o Samoan Drop é um negócio que é muito mais momentum, assim, sabe?
É, o cara tem me correndo.
Se você consegue pegar o cara direitinho, você consegue fazer bonito, não precisa nem de tanta força. Foi bem maneiro.
É, e teve também um bicycle kick do Albert que eu gostei bastante. Eu gosto muito de cara grandão fazendo bicycle kick.
É, tipo...
O Sheamus faz um desse.
O Eric Rowan também faz. É o Rowan ou o outro?
Não, é o Luke Harper.
É o Luke Harper, é verdade.
Também faz, eu adoro.
É bem maneiro mesmo.
Então veremos mais de... Matt Bloom, o famoso Albert.
famoso do vibrador Brian.
Luta 7. Kurt Angle e Chris Benoit defendendo o título de duplas da WWE contra Los Guerreros, Edge e Chavo. Parece que uma águia americana gozou na roupa do Kurt Angle. E eu tenho foto pra provar.
O quê?
Vocês vão... Entrem no post.
Por favor.
Enquanto encontrovelovador.wordpress.com que vocês vão ver a foto. Uma águia americana gozou no Kurt Angle.
Caraca, mas é mesmo, né? Tá escorrendo o bagulho. Caraca.
Eu falei?
A América tá derretendo nele.
O que aconteceu entre o No Mercy e esse evento, né, que foi tipo um SmackDown, foi a Stephanie, por algum motivo que eu não entendi até agora, presenteando o Angle e o Benoit com um troféu por eles terem vencido o título de duplas.
Ah, mas não é porque ela queria criar a maior divisão de tags e tudo mais?
É, mas...
E daí, tipo, isso é meio que... Meio que o começo. É só pra, tipo, dar um...
Eu não sei, acho que, tipo...
Um charme, um flair.
O cinturão já faz sentido, né?
Não, mas tem que ser maior que o Raw.
Tá, ele deu um troféu pra eles brigaram, quebraram o troféu.
E era Stephanie... só um troféu?
É.
Ah, óbvio que vai dar merda, né?
E a Stephanie colocou os dois pra se enfrentarem. Os guerreiros interferiram na luta a favor do Benoit. E o Benoit ganhou do Angle.
Isso não faz sentido. Ela proibiu os caras de lutarem. E daí ela põe eles pra
ela
lutar.
Ela ficou bem chateada que eles quebraram o troféu. Angle e Edge começam, mas antes de qualquer coisa, Edge coloca Chavo no combate pra irritar a plateia. Angle domina Chavo com back body drop e hip toss, até que Benoit se coloca na luta. A plateia grita, "We want Angle."
Tinha muita gente querendo ver o Angle.
Cara, eles estão do lado do Angle, totalmente.
É legal, né, querido? Os Estados Unidos não gostam do cara que é americano, mas é. Os britânicos gostam, então tá bom.
É porque o Angle é engraçado. Ele é bobão e é engraçado.
Ele tem um quê de humor britânico? Que
ele tem umas catchphrases boas, sei lá. E ele é muito bom, né?
Ah, sim, é. Ele também.
Benoit acerta Edge com o Till the World Backbreaker e coloca Angle de volta na luta. Chavo tenta dominar o Olimpiano, mas toma um German Suplex. Edge tenta atacar Angle, que é defendido por um German de Benoit. Os parceiros trocam empurrões antes de acertarem Germans simultâneos nos guerreiros. Eu amo German Suplex.
Eu acho muito arriscado.
Não, é arriscadíssimo. Mas quando é bem feito, é bonito demais.
Eu ainda prefiro mais o tradicional. Eu acho mais bonito.
O belly to belly?
Não. O suplex tradicional mesmo, que você encaixa a cabeça da pessoa e você levanta ele por cima do seu ombro. Ainda acho.
Tá. É, não sei. Edge parece se machucar de verdade e o árbitro faz o sinal do X, obrigando o Angle a improvisar e puxar Chavo pra dentro. Logo depois, no entanto, o Edge volta pro combate, então acho que não foi nada. Trapaceando, os guerreiros isolam Benoit, que tenta o Crippler Crossface em Chavo, que agarra as cordas. Com Chavo distraindo o árbitro, Edge ataca Benoit do lado de fora, aplicando um Vertical Suplex. Depois, aplica um Springboard Senton e prende Benoit no Gory Special. Benoit finalmente consegue uma ofensiva com uma Powerbomb em Edge, uma puta Powerbomb. Mas acaba atacado por Chavo, que é preso no crossface. Edge quebra a submissão e é expulso do ringue por Angle. Acho que a gente até já falou disso no Noble, que é a powerbomb de cara pequeno.
Que é mais...
Por algum
mais
motivo
impacto,
é mais impactante.
Né? É mais impactante. O cara não parece que ele consegue fazer isso.
Né. Edge acaba acertando um frog splash nas costas de Chavo e Angle finalmente entra na luta distribuindo Germans, back body drops e belly to bellies. Benoit distribui Germans e acerta o Air Canada. Angle tenta impedir sem sucesso um Frog Splash de Edge, mas Benoit salva e prende o Crossface em Edge. Edge escapa de um Angle Slam e empurra Angle contra Benoit. Os dois se empurram e Edge aproveita para prender o laço from El Paso em Angle. Ele reverte para o Angle Lock, mas o árbitro por algum motivo está desmaiado fora do ringue.
Não, porque quando eles se encontraram, tinha acertado tanto o árbitro
também
quanto...
se machucou, né? É. Chavo acerta Angle com o cinturão. Que foi mais só encostou.
Ele deu uma carimbadinha assim.
Ele deu uma carimbada. Não foi nem. Não teve nem força ali. E joga o árbitro de volta pro ringue. Mas o Angle escapa do pin. Edge se distrai com Benoit e toma um Angle Slam aos 16 minutos e 36 segundos. Ainda campeões de duplas WWE, Kurt Angle e Chris Benoit.
Fica óbvio que se aquilo ali fosse oficial, né? Um evento oficial, o título teria passado já. Porque depois daquele. Depois de acertar o cinturão e tomar o... Nossa, eu tô perdendo a ordem lógica das coisas. Antes de acertar o cinturão, quando ele tá... Toma... Cara, o que ele toma aqui? Que tem a contagem de 5?
Contagem de 5?
Eu já tô confundindo as coisas. Acho que eu tô ficando maluco. Esquece, gente. Tô ficando maluco. É um pensamento perdido. É um pensamento perdido e vamos nessa.
Os campeões trocam empurrões depois da luta, mas impedem que os guerreiros roubem os cinturões.
Um monte de mexicanos.
Mas você... Mas ótima luta.
Não, muito bom.
Não tem como ser ruim. Você bota o Benoit, o Angle e os guerreiros. Não tem como. Assim, são quatro dos famosos SmackDown 6. É, quando o Heyman, como atualmente ele é o roteirista-chefe do SmackDown, ele meio que criou o SmackDown 6, que são seis lutadores em quem ele criaria as histórias ao redor. Então, esses seis praticamente lutariam toda semana, em alguma formação.
Angle, Benoit, Chavo...
Angle, Benoit, Chavo, Edge, Ray e Edge.
Pra mim, são os melhores performers que eles têm. Sim. São os caras que são sempre consistentes, é verdade.
E o Angle, o Heyman constrói o SmackDown em volta deles. Ainda não tá tanto, mas já deu pra ver porque ele já tá criando essa dinâmica.
Que é legal, né? Porque você deixa livre o... Vamos dizer assim, por exemplo, o Undertaker e o Brock são... Se bem que o Brock é campeão, ele é de... Ele não tem lugar fixo. Mas você deixa, por exemplo, esses caras grandes meio que fazendo negócio deles, separado.
Sim, sim.
É interessante.
É, eu acho um bom jeito de roteirizar. Você tem esses seis, são os seus seis melhores. E com certeza, colocando qualquer um desses seis um contra o outro,
você vai ter uma boa luta. Verdade.
Então você já deixa isso assim. Beleza, eles vão ter boas lutas, vamos focar no que não tá bom, no que precisa de mais atenção dos caras novos, dos caras mais frágeis, verdes, sei lá. Eu acho que é uma boa estratégia e o Heyman é muito bom nisso.
Coincidentemente. E o Ralph, qual é a estratégia dele, será? Se vira aí! Pega o Triple H e faz alguma coisa.
É mais ou menos isso. O Raw ainda, nessa época, ainda ele, até hoje, né? Ele é visto como o show principal. E quem tá lá, quem toma conta total, é o Vince. E é tipo... Na verdade, é o show do Triple H.
É. Só falta ter uma aberturazinha, né?
Triple H show! Ainda bem que dessa vez a gente não teve uma continuidade na... As aventuras de Triple H. Episódio de hoje... Estuprando o manequim.
Que merda, cara, verdade. Not exactly textbook. We got nothing to worry about. I got the strategy all figured out. You stall. I did my job at Hell in a Cell. You did not do your job tonight. If by chance Edge beats you, I will bust you in half. Nos bastidores, Paul Heyman faz flexões
e garante a Brock Lesnar que tem a estratégia para vencer o main event.
Ele literalmente só levanta a parte da frente do corpo dele, cara.
Claro, claro. Como se faz uma flexão. Lesnar responde que, caso Ed faça o pin em Heyman, ele o quebrará em dois. Então já estamos vendo fricção entre Heyman e Lesnar.
Então, sabe o que eu acho bobo? Primeiro que a lógica do bagulho é uma merda, tá ligado? Sim. Você pode simplesmente falar, cara, quer sentar ali na mesa dos comentaristas enquanto eu luto aqui? É. Você não precisa sentar no ringue, né?
Uhum.
E daí, eu achava, eu honestamente achava que não tinha nenhuma vantagem pro Ed. Até você mesmo pensar, ah não, tudo bem, passou uma semana desde o Hell in a Cell até aqui, então você pode jogar com a ideia que o Brock tá, tipo, cansado.
O Brock tá com uma puta cicatriz na testa.
Tem os pontos ainda e tal, então você pode jogar meio que, ok, talvez o Heyman seja de alguma ajuda mesmo, não só um fardo.
É, acho difícil, mas vai que é. Isso leva a gente pro main event, luta 8, Brock Lesnar e Paul Heyman versus Edge. Em uma luta 2 contra 1. Caso o Edge vença, se torna campeão da WWE. Justo. É a primeira luta de Edge por um título mundial.
Caraca! E ele tá o quê?
Desde 98?
Cara, 99? Que passou muito tempo na divisão das duplas.
Até agora ele era da divisão das duplas. Aconteceu uma coisinha no SmackDown, mas não é... É mais importante pro próximo episódio. Eu falo no próximo episódio. Okay. Mas só vou dar um motivo. Não, vou ter que falar agora, porque é meio que motivo, porque o Undertaker não tá aqui. O Big Show estreou no SmackDown. Antes dele estrear, o Brock e o Undertaker estavam conversando. E meio que o Undertaker estava mostrando um pouco de respeito pelo Brock, falando, ok, você me derrotou na Hell in a Cell. Você é um atleta, você é bom, ok. Meio que passando a tocha. E o Heyman puto da vida e o Brock meio que aceitando e meio que mostrando não se mostrando um
babaca.
Não, é, ele tava tipo, ok, beleza.
E... o rei mais puto da vida do que, tipo...
Que, tipo, você tem que matar esse cara. Você não tem que ser amigo dele. E depois o Big Show estreou atacando o Undertaker. Então ele fugiu do Raw e atacou o Undertaker no SmackDown. E depois ele pediu uma luta pelo título do Lesnar. E o Lesnar aceitou também pro desespero do Heyman.
O cara chegou metendo um foda-se, né?
Exatamente.
Bom.
Então é por isso que o Undertaker não tá aqui. E é por isso que a gente não vai ver ele por alguns meses. Porque ele tá de férias.
Férias. Não é por causa do filho dele mesmo?
É, o filho dele vai nascer... Acho que já nasceu, aliás. Mas assim, é. É férias, o filho nascendo. É... Enfim. A gente vai falar mais disso no próximo episódio do Survivor Series. No que o sino toca, Lesnar derruba o cinturão do árbitro pra novamente se mostrar campeão. O cinturão cai no chão.
Não foi uma sequência meio estranha, né?
Ed começa desviando da ofensiva de Brock e zombando de seu aquecimento, que é aqueles pulinhos que ele dá. Ele continua mais rápido que o campeão, escapando dos ataques e jogando Brock pra fora. Ele faz dois sunset flips pra um 2, zomba dos trejeitos de Brock e o joga pra fora do ringue de novo. Ele faz um... Os dois brigam do lado de fora e Heyman impede Ed de voltar ao ringue, o segurando até que Brock consiga atacá-lo. Ed consegue um spinning heel kick em Brock e aplica um spear em Heyman na beirada. Mesmo assim, Brock ataca Ed do lado de fora e reconquista o controle. Lesnar faz uma espécie de Boston Crab, mas Ed consegue chegar às cordas. Depois, prende o Bear Hug Brock Lock.
Puta, cara, que merda. Que merda ficar deitado no chão com cara gigante abraçando, né, mano?
Ah, tem gente que gosta, né?
É verdade.
Nada contra.
Tem gente que gosta.
Heyman toma um baseball slide, mas a distração faz Ed tomar um spinebuster. Ed desvia de Brock, que enfia o ombro no poste. Ele acerta um facebuster e um Edge O'Matic para um 2. Com Brock fora do ringue, Edge puxa Heyman para dentro e acerta um double X handle do corner, mas Brock quebra o pin. Edge pula do corner em Brock fora do ringue. No ringue, Edge acerta um missile dropkick e, sem querer, um crossbody no árbitro. Ele reverte um F5 em um Edge Cushion, mas ninguém conta. Heyman entrega uma cadeira para Brock e distrai Edge, que desvia das cadeiradas e acerta um spear. O árbitro conta, mas Brock escapa. Ed pula do corner e Lesnar acerta com a cadeira pelas costas do árbitro. F5 e Lesnar vence aos 18 minutos e 50 segundos. Ainda campeão da WWE, Brock Lesnar.
Cara, você falando pareceu muito mais rápido do que...
Ah, foi. Sim. Porra, 20 minutos de luta.
Cara, foi muito maçante.
Foi longa demais. O Ed até tentou, mas até ele ficou se repetindo, sabe, subindo no corner toda vez.
Nossa, ele subiu 4 vezes seguidas praticamente no corner.
E assim, não foi nem subir no corner pra fazer um chute em Star Press.
Não, foi dar um double extendo, depois um...
E depois ele só... Kick. E no outro ele só pula em cima do Brock, ele não faz nada. Então, foi maçante, foi meio lenta, não aconteceu nada. A gente sabia que ele não ia... que o Ed não ia ganhar.
Ixi,
nada demais, assim, nada de interessante. Dá pra pular, com certeza.
É só pra você xingar o rei, mano.
É. Com o Lesnar indo embora, o Heyman tenta atacar Ed com uma cadeira, mas toma uma Big Boot e um Edge Cushion.
Que ideia de merda. O seu guarda-costas gigante já tá tipo indo tomar banho, tá ligado? Você volta com uma cadeira com uma
luta. Ótima ideia.
O cara não tá nem inconsciente assim, ele só tá de boa. Caraca.
Mas foi meio fraca essa luta, não teve muito. Tinha que ser mais curta. Aí que tá o problema do Brock Lesnar. As lutas dele têm que ser mais curtas.
Só que o main event nunca é curto.
Só que o main event não pode ser curto. E se você colocar o Brock com qualquer um e fazer uma luta curta, o cara vai parecer um merda.
Vai.
Se você colocasse o Ed aqui contra o Brock numa luta de 5 minutos, o Ed, o que porra é o Ed?
Ia ser destruído, não ia ser nada maneiro pro personagem dele.
Né? Então eles estão meio perdidos aqui, né? Não tem muito o que fazer. Eles colocaram o Undertaker na Hell in a Cell, em lutas assim, que dá pra mascarar e fazer boas lutas, mas ele sozinho numa luta simples de 20 minutos, não, ainda não dá.
Não.
E acho que eles perceberam isso, que eles não têm muito o que fazer com ele nesse sentido, então logo esse reinado vai acabar.
O monstro vai cair.
Esse foi o pay-per-view, Diego. O que você achou?
Eu acho que deve ser um ótimo pay-per-view pra se você tava assistindo lá no pay-per-view.
Na arena ou em casa?
Na arena.
Sim.
Porque Em casa, tipo, você já assiste o All, você já assiste o Tokyo Ghoul, agora na arena, que você nunca tem, ah, pô, perfeito.
Só isso? Eu não gostei, achei chato.
Eu achei, sei lá, tipo, não tem muita coisa que salva.
Quando eu liguei e vi que tinha 2 horas e meia, eu já fiquei puto da vida.
Porque você achou que era, já tava 1 hora a mais que você queria.
Né? Já tava 1 hora a mais que eu queria. E quando eu tô assistindo e começa, tipo, Chuck Palumbo e Val Venis,
é,
eu falo,
isso aí foi
porra!
Zoado pra caramba.
É o House Show, essa porra que eu tô vendo.
Eu acho que salva. Lutas que fora do normal. Tipo, o draft pelo Cruiserweight, principalmente, uhum. Principalmente o começo, que é bem diferente do que a gente está acostumado.
Uhum.
Obviamente, a tag team pelo título.
Uhum.
Foi, embora tenha sido grande pra caramba também, foi uma luta boa.
Uhum.
E daí o que eu acho que vale a pena ressaltar, o Albert, que eu achei que
foi sim,
uma aparição muito maneira, assim. Sim, uma coisa boa. Que eu olhei e falei, cara, que bosta.
Mas assim, ele é um personagem, você olha pra ele e você fala... Estou interessado, vamos ver o que ele vai fazer.
Tá,
e daí no microfone ele foi bem, e na luta ele foi bem. Então, foi ok, então gostei.
Foi realmente interessante. Eu até me surpreendi com a mixtag dele, porque eu achei que ia ser um lixo.
Uhum.
Foi aceitável.
É.
Porque, tipo, já é uma evolução.
Eu colocaria nesses destaques também o Crash Holly.
Verdade.
Que é sempre muito engraçadinho. E pena que a gente vai ver de novo, mas... É basicamente isso, a luta de duplas e a Triple Threat. Fora isso, não tem assim nenhuma luta que
salta.
Que salta. Então qual é a melhor da noite?
Eu acho que eu vou com a Triple Threat.
Eu também.
Nice! High five!
Mas assim, não tem como falar que a luta de duplas dos guerreiros e o Angle e Benoit é, sabe, ela é ótima, é muito boa. Ela seria a luta da noite. Mas acho que a gente tá dando uma chance pros Cruiserweights, que assim, estão fazendo ótimas lutas, e essa também foi muito boa. Acho que muita gente ia discordar, ia dar pro Benoit, pro Angle e tal, mas a gente sempre dá pra eles.
É que tá, sem pensar que... Eu tenho certeza que eles têm várias lutas ao decorrer desses anos.
Ah, sim.
E essa não parece ser uma que vai sobressair, tá ligado? Então, eu não imagino que a gente vai ver tão cedo uma Triple Threat com pelo menos um começo tão diferente quanto esse.
É.
Então acho que vale muito mais a pena ressaltar isso.
É, concordo. Então assistam...
Essa parte.
E a luta de duplas.
É.
De resto, pode passar a abertura do Matt Hardy com o Booker T, pode passar a luta do Cena com o Kidman e as meninas, pode passar Val Venis e... sei lá quem é que era,
esse que é o triste do wrestling, porque tem certas coisas que você pode simplesmente colocar pra ouvir de background quando você faz alguma coisa.
Ah, é?
Wrestling não, tá ligado? É um show, você tem que assistir. É. Tem muito conteúdo que, tipo...
E o problema é que quando eles vão pra esses shows na Europa, esse é um house show, eles não estão, tipo, na mesma... No mesmo estado mental que eles estariam se fosse num puta pay-per-view nos Estados Unidos. Eles estão querendo de house show. A rampa é a rampinha de house show. Tem as luzinhas redondas lá de house show. Não vem me falar que é um pay-per-view, que é alguma coisa. Não é. Mas tudo bem. Não precisa ser. É o último.
É por isso que é o último.
É, assim, faz um certo sentido ser o último. Mas, então, assim, de novo, Rebellion... Vale a pena você pegar pra assistir?
Ah,
não. Assim, não vai acontecer nada de maluco, de essencial pra você ver. Tem duas lutas legais, mas...
Cara, não é que tipo Global Warning, assim, que é tão ruim que eu acho engraçado você assistir.
Eu acho que o negócio do Global Warning é que, assim, ele é engraçado de assistir e ele é obscuro.
É,
tipo,
verdade.
Ele não tem nem da WWE Network.
Tem que correr muito atrás.
Você tem que correr atrás pra se decepcionar.
É mais pela aventura.
Você quer saber... De verdade, o que eu lembro agora, a gente gravou um episódio dessa porra do Global Warning. O que eu lembro do Global Warning?
Eu lembro da
abertura com a Stephanie dançando com o Rikishi. Eu lembro disso.
Eu lembro dos comentários merdas.
É,
tá cheio de...
Que com certeza eles fizeram na cabine
de
depois.
Gente, né? No estúdio, é que nem Hermes e Renato gravando o
Telaclass.
Assiste o filme no mundo e fala em
cima, né? Eu acho que é meio por aí também, viu? Então é isso. Rebellion 2002, o último Rebellion, está nos livros.
Isso subindo no banco de dados aí, galera.
No próximo episódio, vamos voltar aos Estados Unidos para um evento grande, Thiagão.
Survivor Series!
Vamos falar sobre o Survivor Series 2002, evento histórico, porque teremos uma estreia de peso
ou
de um... Genetic Freak! The numbers don't lie! Brock Lesnar enfrentando Big Show.
É, eu vou ser honesto que não é tão empolgante quanto parece. É.
Teremos mesas, teremos hardcore e teremos a primeira Elimination Chamber da história.
Yeah!
Então,
agora sim, hype real.
Será um bom episódio, eu espero. Para não perder ele e ouvir os anteriores, você tem que acessar cotovelovoador.wordpress.com e também pode entrar em contato por cotovelovoador@gmail.com. Se quiser nos dar aquele like maroto no Facebook, é facebook.com/cotovelovoador. E nos seguir no Twitter em
@cotovelovoador.
Maravilha, Tiagão!
Perfeito!
É isso aí, até a próxima!
Falou!
Tchau!